Tará, tará, eu consegui encontrar. Meu senso de direção é péssimo, mas o Lorival me deu todas as coordenadas e está ali o senhor Lorival Cancela. Cara, que privilégio estar aqui, cara, que legal essa história. Quando eu convidei você, quando eu te procurei nas redes, eu falei, cara, será que ele vai responder? Será que ele vai topar? O que será que vai acontecer? Eu não tinha a menor ideia. E você topou, cara, que cara generoso.
Por que eu não toparia?
Sei lá eu, sei lá eu. Mas, cara, você foi super gentil, super bacana. Eu só não vou conseguir fazer uma foto tão bonita quanto aquela que usaram na Folha.
Ah,
Aquela
sim.
foto ficou
Muito
sensacional.
profissional,
Onde
né?
foi aquilo? Foi lá
Olá,
onde eu
boa
quero.
tarde.
Tudo bem? Como
Bem,
vai?
tudo
Oi,
bom?
prazer, Renê.
Prazer, tudo
Como
bem?
vai, meuzinho? Tudo
Tudo
bem?
bom?
Tudo
Tudo bem,
bem?
Charlie?
Bem. Você, tudo
Atrapalhar
bem?
um lugar
pouquinho
bacana que
a
vocês
rotina de
trabalham. Que
vocês.
ótimo. Como é que é seu nome? A gente tá
Carla,
ligando já que esse negócio tá gravado. Tá tudo, imagina. Aqui é
Carla com I.
Carla, oi, que legal, bom te
Carly,
conhecer. Carly, ah, que
Carly.
bom te conhecer. Que lugar gostoso, parece que a gente está no interior, não parece que a gente está em São
É,
Paulo.
aqui nessa rua, né, com casino.
Aqui
Aqui
é
não parece que você está em
ainda,
São Paulo.
Curva de
Ainda
Rio, que
está assim.
bacana.
E mesmo quando você sai aqui para almoçar, tipo indo na direção do Sesc, nossa, é um
Ah,
sossego.
que coisa
É muito
boa.
sossegado,
É uma
né?
ilha, uma curva de rio na cidade,
É.
né? Que bom te conhecer. Parabéns por esse rapaz aqui. O que você achou
Então, né,
desse
da sua
cara?
história, né?
História, eu vi na Folha, fiquei encantado, aquela foto maravilhosa e tal. E eu fiquei, para mim foi super legal, porque eu tinha acabado de fazer, tinha me convidado para fazer uma palestra num TEDx, em Lençóis Paulista. E o tema dos caras era a cidade do futuro. Legal, a cidade está pensando, né, em como se preparar para o futuro. Uma cidade pequenininha ainda, mas quer
Onde que
dizer.
cidade agora com esses títulos, né, de Cidade do Futuro?
Espero que seja um bom futuro, né?
Então,
E a minha
eu fico
preocupação.
pensando o que que eles.
Do futuro
Que
todo mundo
futuro?
é.
Que
Agora
futuro é
defina
esse,
futuro,
né,
né?
que estão preparando?
E aí puseram 30 palestrantes e eu falei: muita gente vai falar de tecnologia, vai falar de um monte de coisa, lá, inteligência artificial. Eu falei: meu, não, não. E aí eu tinha descoberto que a cidade era berço de Origens Lessa, que é imortal da academia, e que ela tinha uma biblioteca que ela super se orgulhava e tal. Eu falei, quer saber, cara, eu vou falar da importância das bibliotecas. Eu falei, olha, você
Ai, que
quer ter
legal.
um... Criem, por favor, mantenham esse espaço, que é um espaço, primeiro, que não tem fake news, né? Segundo, a pessoa pode se preparar para uma nova profissão, ela pode se alfabetizar, ela tem tanta coisa. Ontem mesmo tava uns amigos em casa, eles estão morando no Canadá, eles moram numa cidade pequenininha, quer dizer, para os nossos padrões, né? E tem várias bibliotecas, e a biblioteca deles não é a mais legal do mundo, mas mesmo assim tem estúdio para as pessoas gravarem podcast, tem aula de instrumentos musicais. Cara, é um centro, né, comunitário que agrega comunidade, e foi sobre isso que eu falei: olha, vocês querem ter futuro? Dane-se tecnologia, invistam nisso, invistam no lugar que as pessoas possam se congregar, possam se renovar, né, possam ser salvos pelos livros, como o nosso amigo aqui,
É,
Lorival.
e acho que hoje a gente fala muito, né, dessa coisa da humanização, né? Porque tá tudo
É
muito
isso.
voltado só para tecnologia,
Pois é.
né?
Sabe o que acontece? É que para isso tem patrocínio, entendeu? Para isso
É,
daqui não
verdade.
tem, né? Aliás, um minuto de silêncio ao Pedro Hertz, do fundador da Livre
Sim.
Cultura. Eu tive o privilégio de conhecer, um bom amigo, e imagina, a história dele é uma trajetória também incrível. Começa com a mãe dele, são imigrantes judeus,
Não, e como a
né?
mãe dele
A
começou, né, com essa
Eva,
coisa literária,
isso.
emprestar
E
livros
quando
do
você vai
acervo dela e
ver.
depois cobrar lá um valor, tipo o clube
Isso.
do Círculo do Livro, né?
Isso,
Muito legal.
genial essa história. E puxa, o Pedro era um cara também super acessível, super generoso. Ele estava sempre lá na Livraria Cultura para tomar um café com você e tal. Muito bacana. Então essa foi um minuto de silêncio aqui para o mestre, né? Mas é muito legal que esse cara topou conversar, porque eu acho a história
Por
dele
que que eu
muito
não
legal.
toparia
Ah,
você?
como é? Que cara boa! Que sorriso legal, Lorival. Que sorriso
Mas
legal.
é uma história assim, para quem viveu, foi de forma muito natural. Não tem por que não falar,
Cara,
sabe?
agora, o que
Foi.
eu achei bárbaro, assim, tem esse começo bastante, digamos, desfavorável, né? É
Isso,
um começo que você caiu de paraquedas na
parte
cidade,
de uma coisa muito
a cidade
difícil,
te
né?
tratou mal, e aí você foi parar num lugar em que, por acaso, tinha livros, né?
Sim,
E aí,
sim.
conta um pouco essa história, que isso é muito legal. Você já tinha interesse antes por leitura, ou foi nesse albergue?
Ah, achei essa coisa de gostar de ler, de escrever, de poesia, eu achei uma coisa nata, né? É uma coisa
Ah, que
minha.
bom! Ah, que bom!
Sempre gostei, sempre fui melhor em português, em literatura,
Olha que bárbaro! Você estudou em
sempre
escola pública lá
em
em.
escola
Eu
pública,
também fiz escola
escola
pública aqui em
pública.
São
Só o
Paulo.
superior que foi escola particular, mas
Tá.
sempre escola
Olha que
pública.
legal!
E me lembro que no, você me fez recordar agora, no ensino médio, a biblioteca do Instituto de Educação, ela era distante, né? É uma área enorme, né, da escola, é um espaço muito grande.
Sim.
Tinha uma única biblioteca para, né, todas as turmas, né? Mas um pouco distante, eu gostava de me enfiar lá.
Ah!
Ficava sozinho procurando livro, sabe aquela coisa legal, de garimpar.
Eu achei que fosse só eu. Gosto, a minha infância não. Foi dentro de biblioteca.
Em livrarias é a bola, mesma coisa, nada. Eu gosto de garimpar livros.
Ah, você autores. Também? Cara, o cheiro... Ai, que gentil, muito obrigado, meu anjo. O cheiro de livro é uma coisa sensacional.
Sim.
Quando você vai num sebo, num alfarrábio qualquer, aquelas isso. Pérolas escondidas.
Descobrir outros títulos daquele seu autor que você leu e gostou de um livro dele. Nossa, ele tem outros que eu ouvi falar, isso aqui eu não sabia. Aqueles menos conhecidos, o lado B, né? Dos grandes autores, até dos clássicos, né? Tem alguns títulos que é menos falado. Eu ficava encantado com aquilo. E lia ali mesmo, pegava emprestado. Então, essa é uma coisa minha, sempre
gostei. Que legal!
Gostei. Sempre gostei. E então, quando eu cheguei no albergue, isso, eu cheguei em junho de 2005, né? E aí... A biblioteca não abria todos os dias, né? Dependia de voluntários externos, não é um espaço que tem investimento. Né? Como okay. A casa é conveniada à ordem pública, a prioridade é alimentar essas pessoas.
Claro,
né?
Então, alimentar o corpo.
E cultura, lazer, isso aí, se a casa quiser oferecer, vire-se para conseguir verbo, conseguir grana. E aí depende de ajuda, eles vivem passando o chapéu, né, fazem bingo, bazar direto para conseguir ver, para oferecer além daquilo que é só a comida, um local para dormir.
Entendi.
É porque só isso dificilmente vai ajudar que essas pessoas saiam dessa situação. Isso
concordo.
Muitas vezes colabora para que elas permaneçam.
Entendi.
Muito, porque a grande maioria dessa população tem algum tipo de dependência.
Tá.
Principalmente, né, o alcoolismo é muito grande de pessoas, mesmo os idosos. E drogas, né? Drogas em geral.
Inferno isso.
Eu devo muito aos livros a minha saída desse submundo, mas também por não ter dependência, por não ter vício, não ter tendência nenhuma à dependência.
Ai, que
nunca
ótimo.
Tive.
Aqui, nossa, isso é uma benção.
Porque o que eu vi nesse tempo todo que eu fiquei envolvido com a instituição, 8 anos, né, entre estar morando e entre o trabalho voluntário, isso ativamente, né, mas já são 19 anos, né, de conhecer essa situação, conhecer a instituição. E até hoje eu encontro pessoas que passaram por lá quando eu ainda era morador.
Ah,
estão
sério?
Em situação de rua.
Ai, que inferno.
Não conseguem se livrar.
Uma areia movediça.
Conseguem trabalho,
né?
Trabalham 6 meses, 1 ano, perdem o emprego, aí volta o problema. Ficam nesse ciclo vicioso. Tem muitos, muitos, muitos. Aí tem milhares nessa situação. São muitos mesmo. E muito devido à dependência, aos vícios em geral, né?
Claro.
Perderam laços com família e não conseguem, enfim, criar raiz em lugar nenhum. E ficam de albergue em albergue. Né? Eu nunca quis isso. Eu cheguei no albergue, quando eu saí da rua, foi um período onde eu ouvi muito falar sobre as instituições de acolhimento que havia em São Paulo. Elas são famosas no meio.
Ah, não sabia.
São famosas.
Que bacana.
Tem toda uma cultura, né, de rua.
Que interessante.
Elas são conhecidas, toda a forma de tratamento, onde é bom ficar, onde não é bom, onde você pode entrar, que você vai conseguir manter seus vícios. Aonde, ó, tem muita regra aqui, você não vai poder. Aqui tem policiamento. Aqui,
tem
ó,
uma
aqui...
cartografia.
É, exatamente.
Olha.
Então, tanto que quando eu cheguei, quando eu fui assaltado, aí me indicaram para o serviço social da rodoviária, que ali é a porta de entrada, né?
Uhum.
Na rodoviária do Tietê. E ela me indicou uma instituição que no caminho, né, eu fui ouvindo falar dela, falar mal. Então eu já não queria ir para lá, falei para ela, eu não vou, porque ali não vai me ajudar. Porque, né, já tinha ouvido alguma coisa e ouvindo de pessoas que conheciam, então... Eu já pude fazer a minha cartografia, né? Aproveitando aí, você fez uma relação muito boa. E vendo aonde eu poderia melhorar, aonde tinha. E essa instituição aonde eu entrei, eu ouvi falar muito bem dela nesse sentido. Tem possibilidade de trabalho.
Ah.
Lá tem policiamento, porque naquela época tinha um espaço lá que onde ficavam mulheres, né? Que era um braço da Secretaria de Segurança, sabe? Aquelas testemunhas.
Ah,
tinha esse serviço lá. entendeu? Mas era uma coisa à parte, como eram só homens, então as mulheres entravam e saíam, a gente não via movimento.
Olha que
elas
interessante.
Saíam para trabalhar, crianças, e tinha um carro de polícia na porta. Uau. Dentro da instituição, na porta. Então, aquilo ali causava um terror em muitas pessoas. Lá tem polícia, lá tem... Lá é muito seguro. Lá você entra e lá você tem que se adaptar às regras. Vai ter que mudar o seu comportamento. Lá você não pode continuar sendo malandro que é de fora. E era isso que eu queria. Então tudo isso me incentivou a procurar essa instituição que muitos temiam na rua.
Olha que interessante.
Você não vai poder entrar drogado nem com bebida lá dentro. Lá dentro, se você for pede usando, você sai na mesma hora, você é expulso. Entendeu? Lá dentro você não vai poder viver suas histórias amorosas. Tem tudo isso.
Você já cai nesse labirinto que você não conhece, mas você pelo menos tinha um norte. Você sabia o que você não queria. Bom, os outros também sabem o que não queria, mas você pelo menos tinha uma perspectiva que era diferente.
É, porque alguns, eu acho que eles podem até saber, mas eles veem coisa boa naquilo ali. Eles veem qualidades, virtudes. Aquelas claro. Pessoas, coisa que eu não enxerguei, eu não consegui ver.
Aleluia.
Porque uma coisa assim, eu estive em situação de rua, né? Eu estive morador de rua.
Entendi.
Não fui, né?
Ok. Só isso já dá uma outra pegada, sim. Uma outra abordagem, quer dizer, foi uma condição transitória.
Exatamente.
Isso não te define.
Foi um período mesmo, a saúde mental debilitada, né?
Sim.
Porque não estava no meu, né, as minhas faculdades mentais. 100%.
É difícil para a gente
não
imaginar,
mesmo.
Cara. É difícil para
a
gente
imaginar.
Como
muitos que estão ali não estão, né? Podem até claro. Achar que sim, né? Se acharem cheios de direitos e tal, mas estão perdidos, né? Distante desse autoconhecimento e tal. Então, eu sempre vi diferente deles. Eu precisava, né, viver, conviver com eles, porque andar em bando na rua te dá segurança.
Entendo.
Dormir junto, que eu cheguei a dormir na praça, né, várias vezes. Então, enquanto dois dormiam, tem dois acordados, tem três acordados, quatro dormem, tem dois acordados.
Olha que interessante, tem um método.
Tem sempre uma vigilância.
Entendi.
Por quê? Porque a violência ela é gratuita e é forte contra a população de rua, porque a gente assusta as pessoas, amedronta as pessoas.
Claro.
A gente, para essa entrevista da Folha, a repórter falou, mas por quê? Mas por que que corriam de você, se afastavam? O puro preconceito. Hoje tem essa questão da violência muito grande, essa fama da Cracolândia, né, que parece sim. que todo mundo da situação de rua faz parte dela. Né? E, na verdade, ali são bem poucos. Né? Quantos tem ali? 2-3 mil? São 70, 80 mil em situação de rua.
Você está brincando, o número é esse?
O número é uma população impossível de ser quantificada.
Claro, entendi.
Porque vivem em buracos, vivem em becos. Você passa debaixo do viaduto, tem alguém que quer abrir um buraco lá em cima, tem uma
entendi.
Família inteira.
O cara vive nas frestas, né?
Isso,
vive nas sombras.
E o pesquisador não sobe lá, não entra.
Como.
Tá aquela roda, o pessoal não... usando drogas e tal, né? Eles nem permitem. Né? Então é impossível quantificar. Hoje, pós-pandemia, fala-se em quase 60 mil. Mas certamente é uma população também mutante. Né? São transeuntes.
Claro.
Na época do verão, eles vão vender seus bagulhos, vão para a praia. Então já aconteceu de ter pesquisa realizada exatamente em período em que eles vão visitar a família e voltam. Ou vão trabalhar numa roça, numa
tem
lavoura, em determinada
nômade,
cidade, faz um dinheiro e volta.
Entendi.
Acontece muito isso.
Ah, que interessante.
Vão fazer um dinheiro, aí investe alguma coisa num mercado ambulante, alguma coisa, e então, dependendo do período de situação onde desenrola essa pesquisa, você não consegue quantificar um número básico. Então, sempre foi constatado esse problema. Né?
Ah, ok. Então, e você tem razão, eles acabam pagando o pato por conta de uma minoria que, de repente, é mais assustadora.
Sim, né? Sim. Um nível de dependência muito maior.
Claro.
Né?
Isso é uma coisa que eu pelo convívio com, né, com muita gente de classe média alta, que muita gente que prefere sair da cidade porque não quer ver pobre. Eu não quero ver, não quero ver. Então vai para algum lugar que parece Miami, né? Que tudo é lindo e tal, porque ela não quer ver. Na verdade, as pessoas, mesmo quando estão aqui, já não veem mais, né? Você acaba sendo treinado.
Isso aconteceu onde você está morando hoje, né?
Pois é.
Da história, né?
Eu lembro da história dos diferenciados. Né?
Ficou famosa essa
então,
história.
As pessoas não querem ver. E mesmo quando tem lá, vou até contar uma história curiosa. Uma vez eu estava num evento, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, era um evento, sei lá quantos anos faz, 10, 15 anos, mais. E aí trouxeram uma pesquisadora gringa que o trabalho dela é viajar pelo mundo para ver como as pessoas se relacionam com tecnologia. Você fala, pô, que legal. Ela mostrou, olha, eu fui para o Japão, as pessoas não sei o que assim, eu fui para a Finlândia e tal. Aí no final, alguém levantou a mão e falou, o que você está achando do Brasil? Ela falou, eu preferia que você tivesse me feito essa pergunta no começo para dar tempo de eu desfazer a impressão ruim que eu vou falar. Eu falei, eu nunca vi um lugar com tamanha capacidade de cegueira seletiva. Eu nunca vi. Vocês transitam entre coisas inomináveis como se elas não existissem. Cara, ela, eu tenho isso gravado, esse depoimento, e eu falo, eu nunca vi isso, eu não sei como é que vocês conseguem. Né? Eu fui entrevistar gente de muita grana, que depois me levou no shopping da Daslu, que infelizmente não existe mais, sim. E ela falou, olha, eu quero levar meus filhos para fora daqui, porque essa pobreza... Aí, olha, você quer me acompanhar? Ela pega um carro, obviamente, blindado e vai para um shopping onde é tudo de ouro. Bom, para quem é gringo, cara, o gringo não tem essa capacidade
nenhum
de cegueira.
Nenhum problema acontece, né? Não tem nada. Só maravilha.
É, né? Só maravilha. Se a pessoa puder, de alguma maneira, a passar a borracha ali, não querer... Não dá para sumir, porque é isso, porque, né, incomoda.
Mas, infelizmente, há uma vertente da população querendo isso, trabalhando isso, por isso, né? Pra... É, se manter distante disso, que era o meu bairro distante, que eram os meus filhos distantes, né? É claro que ninguém quer conviver com violência, com insegurança, né?
Claro.
Mas fugir da complexidade do problema, achar, né, que diminuir a questão é essa, é aquela...
Que é o caso de polícia ou de psiquiatra, né? Se ela for de internação...
É muito complexo, né? Se fosse assim, de repente eu estaria, o bicho de sete cabeças, né? Teria me levado numa dessa, pede a todo mundo que está ali,
já
põe
era.
Todo mundo no mesmo balaio, que se está aqui é usuário de droga e tal. Eu como eu ia dizendo, o meu diferencial é que eu não me via como um deles.
Entendi.
Porque eu sempre gostei de tomar banho, coisa que nem todos
Entendi.
Fazem. Então eu procurava instituições que tinham local de banho nesse horário durante o dia. Todo dia eu tomava meu banho. Não ficava sem banho. E outros eu via que não faziam muita questão. Entendeu? Então sempre andei. Na época eu só tinha uma muda de roupa, um calçado, mas estava limpinho. Lavava, esperava secar.
É uma estética de vida, né? Uma vida com estética.
É, e isso acho que é berço, né? É
Sim.
berço, apesar de uma origem muito pobre, mas assim, minha família, algumas lições que meu pai me deu, trago comigo até hoje.
Ah, que maravilha, Lourinho.
Hoje, depois de anos, eu pude abraçá-la, a gente pôde pedir perdão e eu tenho que reconhecer o berço que eu tive.
Que bárbaro.
Que é manter a sua palavra, que é procurar não mexer em nada que é dos outros. Né?
Aquelas coisas fundamentais, né?
Exatamente.
Deixar um lugar melhor do que você encontrou.
Isso.
Que é o que você fez, inclusive.
Sim.
Os lugares onde você passou,
Sim.
eu vi na
Sim.
reportagem, você deixou Sim. melhor do que você encontrou.
E procurar tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Né?
Bárbaro.
Então,
reciprocidade básica. São
Exatamente.
Os pilares da moralidade.
O que eu precisei fazer, estando em situação de rua, foi ter que usar bebida alcoólica, porque eu não tinha coragem de pedir. Para mim era humilhante mais, um orgulho também muito grande.
Claro.
Aí eu me sentia realmente nada, assim, um zero à esquerda, à direita, ao centro, total. Assim.
Zero ao cubo.
Aí eu bebia com eles e eles já sabiam onde você... Pô, aquela casa ali é a mulher da comida, porque tem... Ah. Falei do mapa, do mapeamento.
Claro, uma cartografia paralela.
Eles têm,
né?
Aquele açougue ali, eles dão carne, a gente ganhava carne... Tinha um senhor numa casa, muito bonzinho, um senhor, acho que ele era espírita, e ele tinha esse voto, então ele fazia, a gente ganhava, pedia...
Isso é uma característica muito forte dos espíritas,
tem muito,
né? Caridade.
Tem muito. E algumas pessoas também, em São Paulo, Sim. também por isso que as pessoas se concentram muito em torno do centro,
claro.
Que tem também uma rede de caridade muito grande ali em volta.
Não é à toa.
Tem um
isso.
lixo muito rico, então trata-se muito a reciclagem.
Claro.
E isso prende as pessoas em determinadas regiões, então... A região central de São Paulo é rica nesse sentido. Muitos restaurantes, barzinhos, reclamam, mas dão café, dão
Entendi.
Água gelada.
Entendi.
E às vezes são os únicos locais que essas pessoas têm um atendimento um pouquinho melhor.
Claro.
E aí isso prende, né? É igual pombo, né? Você deu água e comida, ele vai voltar ali sempre.
Pois é.
Exatamente. Tanto que é um apelido de morador de rua, é pombo, né?
Ah,
que é uma
não
das,
sabia, que coisa curiosa.
Os pombos, o pombo é isso.
Ah, que interessante.
Você botou, joga ali um punhado, um farelo, ele vai voltar ali todo dia, vai estar sempre ali na sua porta.
Ah, que bárbaro.
Bonzinho, tranquilinho.
Mas conta mais desse albergue, cara, que tinha essa
eu
coisa.
Quando eu chego no albergue, eu já chego com esse olhar, né?
Sim.
De querer mudar, né? Mudar de vida, me reerguer.
Sim.
E só que assim, é assustador, cara. Eu não conhecia albergue nessa palavra. Por que assustador? Esse albergue especificamente, Arsenal da Esperança, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Esse é um nome por extenso.
Arsenal da Esperança, que curioso isso, né? Uma associação de palavras curiosa.
Sim, sim. Arsenal porque a primeira casa foi fundada na Itália e num local que era uma fábrica de armas, um arsenal de armas, em Turim.
Ah, que interessante isso, rapaz, que legal. Isso,
Ernesto Oliveiro, ele e a esposa se compadecem de ver pessoas passando fome e resolvem ajudar. Esse trabalho cresce, mais pessoas se juntam, eles formam
então, uma associação. Então é histórica a história, não é uma metáfora, é histórica, era um arsenal mesmo.
Era um arsenal, uma fábrica de armas.
Só que agora as armas aí, são essas daí, né, que é atrás de você.
Aí lá criou-se o Arsenal da Paz.
Olha, né? Que interessante.
E quando eles têm a oportunidade de vir em São Paulo, Dom Luciano Mendes faz essa ponte, né? Ele já era bispo aqui em São Paulo e tal, conhece o trabalho.
Olha que legal.
Essa hospedaria de imigrantes estava, né, com essa parte, acho que o governo procurando, né, parcerias e tal. Formam essa parceria e aí essa parte vira Arsenal da Esperança, que era um local que onde as pessoas vinham, os imigrantes vinham, na esperança de...
Que, aliás, é outro lugar muito conseguir. Especial para a cidade.
Muito histórico.
Eu também sou filho de imigrantes. Papai foi lá recentemente ver um pouco mais da história do pai dele, isso. Que veio com uma mão na frente e outra atrás de Portugal. Né? Então, é um lugar muito especial para a cidade. Então, é a primeira vez que eu vejo essa cama, é super aquecer. Eu não sei se é pela intensidade aqui da emoção, das conversas, mas em paralelo, sabe o que, que eu vou fazer aqui? Olha aqui, agora lógico, óbvio que tem um spam me ligando, né, claro. Mas o que eu vou fazer agora aqui, eu vou usar esse celular aqui, ó, para gravar em paralelo, eu vou botar esse bicho em modo avião, para ninguém atazanar a gente, enquanto o nosso modo avião, pronto, faz de conta. Eu acho justo a gente colocar em modo avião, porque a gente está efetivamente viajando nas tuas histórias. Olha aqui, ó, vou em paralelo gravar aqui com o meu celular. Cara, vamos lá, então a gente estava contando justamente do Arsenal, Arsenal da Esperança, Arsenal da Paz,
quando
eu achei essa história muito legal.
Quando eu chego no Arsenal da Esperança, eu levo um susto muito grande, né, cara? Porque mesmo o pouco período que eu fiquei na rua, mas a gente ficou em grupos, né? Você está numa casa com mais de 1.000 homens, bichos estranhos, né?
Tanta gente assim?
Dormir, são 1.150 por noite. São 1.150
você está brincando, eu não tinha ideia da escala disso,
então,
rapaz.
Então são galpões enormes com 150 beliches.
Que isso, rapaz, você está brincando?
Exatamente, você imagina a hora do banho, a hora fila
para o refeitório. É uma operação militar, que coisa louca.
Exatamente, e fazem isso com 20, 30 funcionários. Né?
Nossa, que eficiência, extraordinário.
Poucos monitores para manter a segurança desse local.
Uau, não tinha ideia disso.
Poucos assistentes sociais para acompanhar a rotina de todo mundo. Pesquisar o histórico de cada um,
que
buscar familiares na tentativa de ajudar essas pessoas, indicação de empregos e tal.
Que então, legal!
Eles fazem milagre. Hoje, no total, são 120, 130 funcionários. Nesse período de frio e tal, são mais 100 homens, são 1.250.
Meu Deus do céu, não tinha
então,
ideia disso.
Cara, é uma cidade, é um submundo, é um outro, sabe?
Que louco, eu não tinha ideia.
Porque é um município que você entra ali...
Mas alguém se interessava por livros ou só você?
Não, é isso que a gente foi descobrindo, né, com o tempo. Eu passo um período ali que eu falo que eu estava em hibernação, né? Hibernando, porque... É um estranhamento muito grande, um medo de me expor, de abrir a boca, porque entre aquelas pessoas, para mim, eu via todos como cidadãos, seres humanos, né? Sem problema, mas tem isso, presidiários, né? Estupradores,
claro.
Ladrões, desde um ladrão de carteira até outros que tentaram assaltar banco, né? Assaltar mão armada. Você não sabe quem é quem, essa história que você não conhece, você está rindo, brincando, né? Almoçando frente a frente com um, às vezes dormindo... em cima do outro ali no beliche,
uau.
Desconhecendo, né, hábitos, cultura, mentalidade dessas
claro.
Pessoas. Né? E eu levei um tempo para me adaptar, para ir me soltando. Né? E aí chego na biblioteca, um dos dias que eu encontro ela aberta, eu acho legal também, né? Um local sempre tranquilo, né? Um local que inspira
sempre,
paz.
Sempre de serenidade, sempre isso. É isso aí.
É onde você entra naquela viagem Aí era uma pena que não era aberto todos os dias, dependia de voluntários. Nessa época tinha uma equipe do Correios, que eu comecei a conversar com eles ali e tal. E para que eu deixasse a situação de rua, eu entendi logo que era necessário, que eu tinha que me jogar nas atividades da casa. Tem trabalho? Vamos fazer. Tem um curso? Porque a casa procura oferecer essas coisas.
Para você ficar naquele orbitando ali aquele lugar.
Exatamente, porque claro. Fazer um curso trabalhando dentro da casa, você às vezes não precisa ir para a rua.
Entendi, né? Que legal.
Porque eu já estava meio cansado de ficar procurando um local para comer todo dia. Tem dezenas de instituições em São Paulo, mas um dia você está em Santana, um dia você está na Bela Vista, porque tem horários diferentes, o atendimento é diferente. Tem instituição que para você almoçar meio-dia, você tem que entrar às 7.
Você está brincando?
E fica lá dentro aguardando.
Que loucura,
aí você
cara.
Fica presenciando coisas, você imagina, né? Dessas pessoas com seus vícios, com seus hábitos, né?
Uau!
Nossa! Então é muito ruim, é muito ruim. Tinha que compartilhar de coisas, ouvir coisas, fingir que estava muito bem ali e tal, só para esperar uma comida que ia sair 4, 5 horas depois. Isso em vários locais, às vezes você entra 2 horas antes, porque o local precisa se organizar, saber quantas marmitas vão
claro,
servir.
Claro, a operação é difícil.
É, exato. Só que para quem está nessa situação tem um outro lado também que é muito ruim. E dentro do Arsenal, estando lá, participando de cursos, participando de alguma atividade da casa, você poderia ficar para o almoço, podia ficar o dia todo na casa. Né? Então eu fui procurando essas coisas para me afastar
legal,
mais da rua e também para sobressair. Né?
Claro.
Eu queria mostrar para as pessoas da casa, os responsáveis pela instituição, que eu era diferente. Eu tinha outra cultura.
Que você era alguém, não era mais um. Que você não era mais um.
Exatamente. Eu queria deixar aquela situação. Entendeu? Então, para eu me destacar, eu fui me apegando. Né? Comecei a fazer curso. O Arsenal tinha um coral muito ativo. Né?
Ah, lá que legal.
É uma entidade ligada à igreja católica, os missionários são missionários italianos, né?
Ah,
italiano é muito católico, né? Maria é importantíssima na vida de todos, uma devoção muito grande à Nossa Senhora.
Que interessante.
E como eu não era batizado numa igreja vinculada a Roma, fui numa igreja católica brasileira, né? Essas por aí. Então, aí eu entrei também para do grupo de estudo para ser batizado.
Olha só.
E aí eu fui me aproximando dos italianos, os responsáveis pela casa.
Que legal. Né?
Eu acho que foi daí que quando, no final de 2005, o governo do estado cria um projeto para ajudar as pessoas que estão em situação de rua morando dentro dos albergues.
Uhum.
Né? Oferece ajuda de custo para essas pessoas que a casa vai escolher. Dependendo do tamanho da casa, ó, são 20, 30, 40 vagas. O Arsenal, não sei se foram 30, 40 vagas.
Legal.
A entidade seleciona as pessoas, a entidade seleciona os cargos, as funções, ela fica responsável por isso. O governo paga a bolsa e o governo ainda oferece um curso que essas pessoas são obrigadas a fazer fora dali e tal. Né?
Bacana.
E aí, eu não sei quem foi o anjo abençoado que não só me indicou para o curso, como me indicou para a biblioteca, né?
Que bárbaro!
Para a vaga, para o curso e para o local de trabalho, a biblioteca. Eu e mais um. Até a biblioteca pudesse então abrir de manhã e até a noite, né? Porque eram 2 horários de trabalho, acho que eram 6 horas.
Faltava abraço, simplesmente faltava abraço para operar.
Exatamente. E aí, com isso, resolvia-se o problema, pelo menos de segunda a sexta. Final de semana, né? Era mais fácil conseguir um ou outro voluntário que ficasse uma horinha ali. E aí, né? Dão total autonomia. Como eu já conheci um pouquinho, né? De biblioteca, de organização de livro, desde lá a escola que eu via, né?
Como é que chama o código? Esse código que é usado, esse código universal, que é 791 é cinema, 792 é teatro. Eu esqueci,
então,
tem um nome.
Então, lá eu plantei isso. Eu usei a classificação decimal de Dewey, né?
É isso, Dewey. Dewey Classification, exatamente. É isso aí. Eu trabalhei um tempo no Instituto Goethe, aqui em São Paulo, que é um lugar maravilhoso, sempre foi, né? Trabalhei um tempo lá. E aí eu tinha muita proximidade com o pessoal da biblioteca, vivia na biblioteca. E mesmo eu cuidava da parte de vídeos, e os vídeos também eram classificados, usados pelo sistema de Dewey. Por isso que eu lembro algumas coisas.
Por área, né?
É.
Então eu fui fazendo essa organização. A gente chama que era uma biblioteca, era um espaço, piso de taco, assim, estantes ainda de madeira. Mas os voluntários, a preocupação deles era o material chegar a disponibilizar para os leitores. Então... chegava muito nicho, muito livro impresso no estado.
Então, posso imaginar.
As estantes estavam lotadas. Tinha muito livro didático, de escola, de criancinha lá, de primeiro, segundo, terceira série, né? Na época ainda era série, hoje fala-se ano, né? Mas do primeiro, da primeira à quinta série, rabiscados, página rasgada, tudo ganhava, não estava lá.
De repente, coisa que está obsoleta, que já de repente
sim,
não tem mais
muito,
validade.
Já informática, já obsoleta, muito livro antigo, né? Assim, mas em condições físicas muito ruins mesmo, bem degradados, né? Me deram liberdade, a gente foi fazendo essa organização, fui fazendo essa limpeza. Então, de 20 mil livros, mais ou menos, eu cheguei a contar 18, 19 mil, mas tinha umas caixas ainda atrás do balcão de atendimento, dentro do banheiro, o banheiro dos atendentes, tinham caixas de livros.
Meu Deus.
Porque os voluntários, né, que iam, não tinham tempo para olhar.
Não davam conta, não dá conta. Isso é um trabalho de formiguinha, isso é um trabalho de formiguinha.
Isso, a casa estava crescendo, estava tornando-se conhecida e as pessoas queriam muito ajudar. Então, ajuda com o que tem. Ah, eu tenho esses livros aqui, que eu, ó, do meu tempo de escola. Eu adoro, eu tenho um apelo, eu não quero botar fora. Então, eu vou oferecer para as pessoas lerem. Só que eles não tinham mais condições de serem lidos. Né? Só que assim, eu sempre garimpando, no meio daquele lixo, achavam as pérolas. Né? Na época, Código da Vinci. Eles viam uma coisa muito boa, livros recém-lançados assim, no meio. Olha. Então, por isso, a gente aceitava de tudo e eu fazia aquela...
Sabe que eu trabalhei com uma empresa de um amigo e na garagem do prédio tinha lá uma estante pequenininha onde as pessoas deixavam livros para... E eu deixei muito livro lá. Já fiz isso em vários lugares que eu trabalhei. Eu tenho um livro sobrando, eu deixo lá para as pessoas lerem. Então. Mas tinha muito livro espírita. Acho que isso é uma coisa que você mencionou na sua entrevista da Folha também, né?
Sim. Muito e quando as pessoas perguntam muito que livro que eram mais lidos, mais retirados, né? Então, os livros de psicologia aplicada, de autoajuda, né?
Sim.
Conhecido popularmente como autoajuda. E os livros psicografados, né? Chico Xavier, Zíber Gasparetto, realmente eram muito
lidos. Interessante isso, né?
Porque eu acredito que é um tipo de literatura que traz um conforto.
Sim.
Né, ajuda, tem um muito de filosofia também, que ajuda assim, nesse processo de autoconhecimento.
Sim, até de entender a situação e dar alguma narrativa mais esperançosa.
E,
né?
E, então foi uma área que eu investi muito, assim, que eu procurei manter bastantes livros. Quando a gente tinha condições de comprar, eu comecei a participar de feira de troca de livros, né? A prefeitura tinha muito todo domingo.
Ah, não sabia.
Naquela época tinha com frequência, assim. Eu fui em muitas.
Que legal.
Inclusive fui em Genópolis ali, né? Na pracinha ali, acho que
Buenos Aires. É do lado, tu mora do lado.
Acontecia ali.
Bacana, eu vou ficar ligado.
Não, eu não sei como é que está hoje em dia, também né? Não. Mas tinha, era final do ano, já saía para o ano que vem, né? Ele já saía todo o calendário de onde iam ter essas feiras. E aí eu já fui de metrô com malas de livros para poder doar e trocar para trazer esses livros mais
que
procurados,
bárbaro,
esses autores.
Que bárbaro.
Então a gente conseguia renovar muito o acervo assim. E por doações, né? A biblioteca, a partir desse trabalho nosso, ela foi se destacando na casa. E aí eu vi as pessoas falarem, ah, eu fui lá na assistente social, eu falei de você, ela falei, não, eu quero ficar na biblioteca, que lá é que legal e tal. E então se tornou um ponte. Porque a gente sempre tratou bem as pessoas, como eu disse, né? Ali eu via cidadãos, não me importa o que tinham feito e tal. Às vezes eu ia saindo da casa, quando eu já tinha alugado um cantinho lá próximo, e aquele leitor assíduo que batia um papo comigo e trazia toda a resenha do livro que tinha lido, como tinha sido bom, eu via caído lá fora, alcoolizado.
Olha que
história. Mas eu ignorava, passava. Não, sabe, não quero que ele veja que eu estou vendo ele nesse estado.
Muito interessante. Entendi. Sabe que eu
já quero fazer ele sofrer ainda mais.
Eu já tive a chance de conversar um pouco com o Edu Lira, que tem também uma atividade extraordinária. Né? E aí eu lembro que ele tem uma frase, a mãe dele que falava, né? Não importa de onde veio, o que importa é para onde você vai. Que é muito legal. E aí eu também conversei nessa mesma série de conversas que você está participando agora, o último foi o Murilo Silva, ele falou uma coisa parecida, porque ele veio de uma origem muito humilde, veio de favela, né? E ele fala, cara, ok, legal, o que importa é para onde você vai, mas o que realmente importa é que você não quer voltar.
Né?
Você não quer voltar para trás, entendeu? Isso faz uma diferença danada.
Mas eu é como eu digo, né? Assim, eu não tinha opção de voltar.
É.
Não podia.
Aliás, eu vou fazer mais uma homenagem ao personagem queridíssimo, que era o meu barbeiro Jota, queridíssimo, e uma vez estava conversando, falou, sabe qual é, cara, a vida é diferente quando você tem escolha. Porque quando você tem escolha, meio tanto faz, mas tem gente que não tem escolha, então você só pode ir para frente, sim, você não tem escolha. Sim. E eu acho que é uma história que você está contando aí.
Sim, também. Porque teve, claro que teve situações que eu pensei, né? Mas ao mesmo tempo que o pensamento vinha, uau, mas amanhã eu tenho que estar aqui cedo, eu tinha que limpar a biblioteca, só tinha eu para atender as pessoas.
Olha que legal!
E era um dia que tinha gente marcado de pegar um currículo, né? Porque a gente foi transformando a biblioteca num local de acolhida, de atendimento às pessoas em todas as suas necessidades. Muitas vezes o livro era só um ímã, um atrativo para chamar essas pessoas.
Oh,
mas para tirar, evitá-los que eles estivessem lá fora discutindo.
Para chamar a pessoa, mas
vezes,
também
se desentendendo com o outro lá fora, correndo risco de perder a vaga na casa. E ali estava tranquilo, estava lendo, se informando. Até a gente procurava ter os jornais do dia, as revistas semanais, que eles buscavam muito.
Que legal.
Às vezes era a única fonte de conhecimento e de informação deles, era aquela biblioteca.
Que não é fake news, né? Que é muito interessante. Que não é gabinete do ódio. E tem uma coisa que acho que é legal, que está na minha cabeça, desculpa de interromper, mas não é que só você está chamando as pessoas, você está chamando o melhor das pessoas.
Isso.
Você está trazendo à tona o melhor de cada um. Né? Você está puxando o cara para uma parte que, de repente, pode levar para outras possibilidades.
E a gente chamava para o local físico.
Sim.
E ali havia uma gama de possibilidades, né, para ele se descobrir. Não é? Deixar fluir o seu melhor, porque está aí dentro.
É,
né?
Isso aí.
Como muitos a gente viu acontecer.
É como aquela história do Michelangelo com aquela peça de mármore. Tem um anjo querendo sair daí. E, né?
É isso. Né? Uma boa alegoria. Assim. E a gente viu acontecer com muitos. Então, os jornais de emprego, né, que a gente procurava sempre ter todo domingo.
Ah, que bacana!
Muitas vezes eu comprei do meu bolso amarelinho.
Você está brincando,
a gente oferecia,
cara, que
muitos
legal.
Jornais de concurso. E estavam lá para eles. Ó, a gente faz seu currículo. Ó, a gente manda. Você não tem nenhum e-mail, então vamos cá, vamos criar um e-mail.
Uau! Né?
Você não tem contato com a família e tal, manda uma carta. Então a gente fazia, escrevia a carta.
Nossa, é um trabalho
humanitário,
cara.
Até hoje a Senal tem,
cara,
esse trabalho. Final de ano, mandar um cartão de Natal. Até hoje temos esse trabalho.
Que legal.
Criamos
isso.
Concurso literário, fizemos sarau com eles.
Ah,
eles,
você está brincando. Sarau, que máximo.
Eles recitando.
Adorei.
O concurso literário tem todo ano, tem até hoje, uma coisa que a gente instituiu. Não fui eu que comecei, mas começou muito simplesmente dentro das possibilidades que aqueles poucos voluntários tinham, né?
Sim.
E a gente, aquilo ali, a gente colocou no calendário anual da casa mesmo. Tanto os cartões de Natal, todo ano quem está lá pode enviar para o seu parente, porque é um grande problema dessas pessoas é exatamente os laços familiares, né?
Entendi.
Os vícios, dependentes, o cara perde a mulher, perde o respeito dos filhos, o carinho da família. Chega um ponto que ele está roubando todo mundo, tirando de casa, né? Roubando o pai, roubando a mãe para comprar droga, para trocar por droga, para comprar a pitu, né? Então... a casa já trabalha, já tem esse propósito, o serviço social, de procurar, entrar em contato com a família, seu filho está aqui, seu marido está aqui, precisando de ajuda, está doente e tal, para ver se as pessoas não, né, não o perdoam, pelo menos, né, nesse momento ali tentam ajudá-lo de alguma maneira, se é que podem ajudar. Né? Então, nós nos unimos à casa com o mesmo propósito. O propósito é fazer com que as pessoas tenham... essa consciência e procurem deixar, em definitivo, a situação de rua. Né? Então, ela precisa de um trabalho, ela precisa enxergar que ela está doente.
Enxergar
que ela está com um problema sério.
Eu acho que tem uma questão que é interessante.
Não se vê em doente, não se vê em...
Olha que interessante.
Eu ouvi isso. Olha que louco isso.
Eu ouvi, eu atendi um leitor na biblioteca, ele chegou puto da vida.
Não, o assistente social me mandou para o AA. Achando que eu sou alcoólatra.
Ai, cara.
Mas era um daqueles que quando eu saí, ele estava todo dia lá fora caído.
Putz, isso é louco isso.
Porque eles não põem para dentro, dependendo do nível alcoólico que o cara está. Porque senão ele vai criar problema. Vai apanhar lá dentro. Que algumas pessoas ficam tirados, né?
Claro,
cheio de razão.
Claro,
contando
claro.
Um monte de vantagem. Ele é o melhor, ele fez o que acontece. Ele mata mesmo, ele já matou. Aí eles contam, né?
Putz, aí vem a tona,
matou,
meu Deus
fez,
do céu.
Então.
Aí você abriu a porta do inferno.
Então, muitos seguram ali fora, espera passar, fica aí um pouquinho, depois só entra. E eu saí e vi essas pessoas.
Mas sabe o que uma coisa que estava na minha cabeça, me permite compartilhar com você? que a impressão que eu tenho é que quando você está numa situação dessa, você está preso num círculo viciado. Né? Você está num tempo circular, então amanhã é igual a hoje, que
tá
vai
vagando,
ser igual a ontem.
Né? Vagando.
Pessoa... É, você está vagando, mas você está numa coisa que não tem futuro. O que você está colocando é uma porta que assim, é linear. Olha, se você for aqui, passo a passo, é uma escadinha. Sim. Tem uma escadinha para sair do buraco. Né?
Só que aquilo, muitos não se enxergam nessa situação.
Ah, que louco.
Não se enxergam dependentes, não se enxergam doentes.
Né? Eu estou lembrando agora de várias pessoas que... clinicamente poderiam ser, né, considerados alcoólatras, mas o cara, não, eu sei beber, não, eu não sou alcoólatra, sim. Claro. Então, ou eu não sou viciado, ou isso não é droga, isso não é droga.
Só bebo humus para abrir o apetite, mas todo dia tá aquela garrafinha, né? Tive parentes que tiveram problema de cirrose e tal, né? Mas não se julgavam alcoólatra. Mas essa coisa de beber todo dia um pouquinho, né? Vai te destruindo por dentro.
Claro,
né?
E você tá. Quando você. O que eu acho que é interessante, que acho que eu estou falando aqui de orelhada. Mas eu tenho a impressão que quando você começa a introduzir o cara no mundo dos livros, ele começa a perceber perspectivas que acho que ele não teria por conta própria. Isso. Então você amplia um pouco o leque, né? De avaliação, de julgamento. E eu acho que essas sementinhas são legais de plantar.
Essa é a missão de uma biblioteca, né? Esse é o porquê de uma biblioteca num local desse, para essas pessoas. Que muita gente da sociedade aqui fora, os ditos normais, se pergunta para que isso, para que investir nisso, para que doar seu texto. Essas pessoas lerem, vão ler para quê? Né?
Olha,
eu digo miopia. Isso porque eu vivi isso, né, na minha vida, né? Eu estou participando desse projeto do Veno Institui, onde eu vou atuar na biblioteca e receber essa ajuda de custo. É um projeto que dura 8 meses, né? Mas depois eles oferecem a possibilidade de renovar o contrato de quem atuou direitinho. E aí me chamam, ó, você foi bem. Então aí eu já estava conhecido, né? Já era amigo dos diretores da casa, né? Já tinha me batizado, um dos diretores o diretor-geral é o meu padrinho, né? Muito querido, um pai para mim, um anjo, um santo na minha vida, que estendeu a mão para mim quando eu mais precisava. Assim. E aí me indicam para um novo contrato. Só que aí eles fazem uma parceria com o Memorial do Imigrante, na época era Memorial, né? Era chamado assim, o Museu do Imigrante, e me emprestam para atuar na biblioteca do museu. Aí eu vou atuar, trabalhar numa biblioteca organizada.
Olha que sonho!
E com uma bibliotecária, uma senhora, Dona Ondina, formada no início... Nossa, eu era criancinha, ela estava se formando na USP.
Ah, que bárbaro!
Com toda uma bagagem, uma biblioteca especializada na história da imigração e com um público, né, de muito de estudantes, mas estudantes, né, mestrandos,
claro,
né?
Acadêmicos,
doutorandos,
isso,
sim,
acadêmicos.
Sim, professor, sim, a maioria já atrás do seu pós-doc, né? Então era um público muito, pessoas muito inteligentes, muito cultas, mas que ali, né, sedentas de conhecimento, de conhecer a sua história, a história do povo que eles estão estudando, criando uma tese em cima dessa temática, e eu pude ajudar essas pessoas, eu pude tratar esses livros, aí eu vim conhecer, né, classificação, fui conhecer essa palavra biblioteconomia.
Isso, olha que engraçado, a faculdade que eu fiz ECA na USP, também uma faculdade pública, e lá tinha biblioteconomia. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar em biblioteconomia.
É.
E de uma hora para outra, curioso, que eu fui trabalhar com internet, e como a internet começou todo o processo de gestão do conhecimento, digitalização, de uma hora para outra os biblioteconomistas, não sei como é que chama esse negócio, viraram caras super cobiçados, porque eles sabiam organizar, categorizar todas as questões envolvidas nisso. Né? O cara nem podia imaginar que de uma hora para outra ele fosse ficar sexy no mercado digital. Né?
E aí eu caio ali nessa biblioteca e essa bibliotecária, né, começou a ver, viu, né, em mim algum talento e tal. E ela me fala, olha, você não quer estudar, não quer se especializar? Eu falei, não tem condições, o que ganha, como nessa situação? Olha, mas tem uma instituição de São Paulo, posso falar o nome dessa instituição?
Claro, imagina, tudo o que você quiser.
Senac.
Oh, o Senac, trabalho no Abelício.
O Senac também. tinha... Ah, o Senac ali perto da Maria Antônia, né?
Sim, do lado de casa também.
Isso, era ali, né? Hoje não é mais. em frente ao SESC, né? Tem SESC Senac, né?
Isso, SESC Senac, isso, na mesma rua.
Ele oferece um curso de técnica em bibliotecas e ele oferece bolsa para pessoas carentes. Por que que você não tenta? Eu falei, mas será? Na situação que você está, você deve... Talvez você consiga até 100%. Não é que eu consegui.
Puta, que legal!
Foi aí que abriu-se a porta da academia começa ali para mim.
Que bárbaro, cara!
Aí vou eu, né, sair do albergue, o mendigo, né, porque a gente é contabilizado, né, no meio da população em situação de rua, estando albergado ou não.
Sim.
Vou eu para o Senac todos os dias, um curso muito bom, 800 horas, foi um ano e meio.
Nossa, que bárbaro, que legal isso.
Começo em 2007, vou até o final do primeiro semestre de 2008, muito bom. E aí tudo que eu fui aprendendo no curso, eu fui empregando na biblioteca. A classificação técnica, aí eu trago, eu tinha feito tudo muito leide, juntado por autores, aí eu reúno assuntos.
Entendi.
Uma das professoras lá me falou de um software que ela tinha. Falou, sabe o que eu tenho em casa? Eu tenho uma litroteca. Eu coleciono cachaças. Eu trouxe um software, organizei.
Um databasezinho.
Tá tudo organizado, meu acervo. Eu encontro o litro tal, do alambique tal, produzindo tal ano. Eu tenho uma litroteca. Falei, aí ela falou desse software. Eu falei, nossa, eu preciso desse para organizar a biblioteca lá.
Olha, né? Que legal.
Aí ela me falou, você entra no site, baixa lá o download, você pode usar gratuito, né? Você vai usar só ali internamente, né? O uso local é gratuito para isso, que é o PHL, né? De um bibliotecário que criou o Elísio.
Que nunca Meira. Pensou que alguém ia usar para cachaça, provavelmente não.
É, acho que não.
Extrapolou.
Mas o programa possibilita você colocar todo tipo de acervo nele. Né? É usado em museus, é usado...
Genial!
Ele permite muita coisa, é uma gama muito grande assim, de possibilidades. Eu levo, eu baixo esse programa e começo a catalogar os livros. Né? Aí catalogo perto dos 5 mil, dá um pau no computador, superco todo.
Que pena, que horror.
Aí começo de novo. Aí depois vão chegando voluntários... E a gente consegue mais gente para abrir a biblioteca, abrir em todos os horários, todos os dias, conseguimos computadores, as pessoas vendo, eu não sei, não vou ser convencido a ponto de dizer que foi o meu trabalho, que fui eu, mas uma luz irradiou a partir da nossa entrada ali, daquele trabalho,
que bárbaro,
que chamou a atenção das pessoas, e as pessoas... ficaram encantadas e resolveram abrir a carteira, né? Botar a mão no bolso. Então, chamou a atenção de pessoas de condições e doaram computadores.
Uau!
E eu entrei em contato com o Elísio, o criador do PHL. Ele tem um projeto também de doação para instituições. Eu mando os dados da instituição, nós ganhamos a licença para uso em rede.
Olha que legal.
Colocamos em intranet, aí tá lá, os
Nossa
mendigos
senhora.
Podem
sabe,
encontrar,
sabe que é uma coisa que é muito interessante dessas tuas histórias todas é a diferença entre o improvável e o impossível.
Ah,
né?
Sim,
você é a prova do que o improvável é perfeitamente possível. Né? Coisas qual é a chance de que... tantos acasos felizes, tantas pessoas tivessem te encontrado. Né? São uma série de pequenas gratidões por aí e que, de repente, você está num universo de possibilidades completamente diferente, inimaginável.
É uma porta. Parece que vai se formando um labirinto. Abre-se uma porta, depois abre-se outra. Vem outra pessoa, te encanta, abre uma janela.
E de repente a perspectiva é sempre cada vez maior. Que na verdade é o que acontece quando você lê. Né? Todo livro é mais ou menos isso. Né? Todo livro é uma porta.
As pessoas que iam visitar aquele local se encantavam. Nossa, mas tão organizado assim para a população nessa situação. Porque a minha visão era de compartilhamento. Né? Não é porque... Por que que as pessoas em situação de rua não podem ter acesso a uma biblioteca tratada,
a
pesquisar no computador, encontrar o seu livro, está ali, tem até a sinopse, tem a foto do livro. Ele entra na biblioteca e está lá o leitor. Tá, né?
E conta uma coisa, cara, eu consigo pensar alguns livros que transformaram a minha vida.
Sim.
Né?
Sim.
Você consegue pensar em algum, assim, de bate-pronto, que de repente mudou, que te inspirou, que de repente...
Ah, eu tenho títulos assim que me deixaram assim, botei aberto. 100 anos de solidão, talvez seja.
Ah, Garcia Marques, espetacular. Nossa, isso realmente. Eu, quando começou a chegar perto do final, eu não queria que acabasse.
Eu vivo isso, assim, né? De livro recente, Um Defeito de Cor, né?
Ah, esse eu não li.
Que é maravilhoso, Ana Maria Gonçalves, um livro que está em voga aí no carnaval, foi enredo da Portela, né?
Que legal.
Um desfile belíssimo, um livro encantador. Mas assim, vários romances. Eu gosto muito de história, né? Então,
ah, que interessante, isso, que legal.
Eu citei logo 100 anos de solidão, né? Livros que trazem esse fundo histórico, né? Ele conta a história da construção de uma cidade, né? Isso. Através daquela família, né? Daquela matriarca.
Isso, sensacional.
Então, você aprende e se entretém, se diverte ao mesmo
Sabe
tempo.
Sabe o que é legal você ter mencionado o Garcia Marques? Porque uma vez eu estava num projeto meio maluco em Medellín, na Colômbia.
Sim.
E quando eu contei para a família que eu ia para Medellín, todo mundo ficou apavorado, porque Medellín era Pablo Escobar, era atentado na rua, gente sendo morta, tiro na cabeça, uma coisa horrível. Aí eu falei, não. Cara, eu fui duas vezes para Medellín e é uma cidade que se reinventou das cinzas. E quando você chega lá, ela tem muito disso. Bibliotecas públicas, lugares para as pessoas aprenderem música. Não, eles conseguiram fazer uma química entre a sociedade civil, o governo, a iniciativa privada, a academia, e eles conseguem justamente isso, né? Eles conseguem criar condições muito democráticas para que as pessoas possam florescer. É uma mentalidade de jardineiro.
Sim,
né?
Sim.
Que eu acho que, na verdade, você é um grande jardineiro. Né?
Mas porque um dia eu fui semente, né? Um dia eu fui planta e um jardineiro cuidou de mim, né? Acho
pois
que é, isso.
Pois é, né? Gratidão,
a
gratidão.
Vida, o ser humano que busca a evolução, ele tem essa possibilidade. Né? Ontem ele foi cuidado, hoje ele cuida de alguém, né? E aí, assim, sucessivamente, assim.
É
a
o
gente
que nos
consegue
define
construir
como humanos,
uma
né?
nova sociedade. Que acredito que seja o nosso sonho, né? Onde as pessoas, né, têm um olhar mais colaborativo, muito mais humano, né?
Que bárbaro,
para o outro.
Que
tal.
Bárbaro.
E o que eu vivenciei, né, nesse submundo, nesse universo, situação de rua, de albergado, não me revoltou. Né? Porque muitas vezes revolta as pessoas saem magoadas, chateadas, e
claro.
Vi isso acontecer com muitas pessoas, vi as pessoas saírem assim, revoltadas e tal. Mas elas me estimularam a ajudar o outro, a olhar o outro, né? Um olhar mais humano. Mas isso eu aprendi também na instituição. A instituição prega isso, né?
Que interessante.
A ter misericórdia das pessoas. Não importa o seu passado. Aqui
isso.
É um sofredor carente, precisando que alguém estenda a sua mão. Você vai estender ou você vai dar na cara dele? Você
maravilhoso. Nossa, que
né?
Coisa bonita de ouvir. Que coisa
Como
legal de ouvir.
Como estenderam muito a mão quando eu cheguei ali. Não repararam na minha voz, não repararam no meu cheiro, as poucas peças de roupa que eu tinha, não olharam para a minha aparência, né?
Olha,
viram
que bárbaro.
Alguém além disso. Então
que
até
lindo.
Hoje eu tenho isso comigo, né? De procurar olhar para além dessa imagem que está à minha frente, né? Entende?
De como a pessoa está, né? Não como a pessoa está, ou quem ela é ou quem ela pode ser. Né? É. Sair um pouco dessa miopia. Muito
sim,
interessante.
Sim. Aí você vê um pouco, vê bondade nas pessoas, mesmo elas, né? Com suas frases, com aquelas coisas que às vezes nos assustam e tal. Mas você vê que isso muitas vezes é uma armadura, né? É uma autodefesa.
Pois
é,
aí você fica
muito,
pensando.
Muito.
Que tem uma questão que é curiosa, acho que eu falei isso outro dia. Falei, olha, desculpa, você está aí todo bonitão, bacana, se gabando, mas e se você tivesse nascido na condição daquele cara ali, né, do cara que está varrendo o chão, você teria, aonde você teria chegado? Você teria chegado aqui, né, com o Murilo Silva, que é um empreendedor de sucesso? Cara, o cara saiu lá de trás e foi parar lá na frente. Isso, meu, quanto não vale? O esforço é muito maior.
Quando eu chego no Senac, estava numa roda de conversa lá, eu não podia, né? Nem durante muito tempo não poderia falar onde eu morava, onde eu estava.
Olha
né?
Só.
Eu começo o curso técnico e no segundo semestre eu já posso estagiar. Eu vou estagiar no escritório de advocacia tradicional.
Você está brincando?
São Paulo.
Jura?
E eu saio todo dia de terno e gravata dentro do albergue.
Você está brincando?
Qual é que morador de rua, mendigo, para esse escritório tradicional.
Cara, que história legal! Jura?
Levando você foi a marmitinha que pegava lá no restaurante da casa, que quem trabalha tem direito à sua marmitinha, se levava de. Então, assim, e no SENAC, logo no primeiro semestre, uma colega ouviu a gente conversando, né? Ah, biblioteca, morador de rua, e essa gente lê?
Ah, ela, essa gente,
ela,
essa
mas ela falou com nojo,
essa gente,
uma coisa.
Essa aquilo, gente, é outra espécie,
aquilo
né?
Aquilo me doeu,
é outra espécie.
Eu fui essa gente, né? Puta. E eu convivia com essa gente, eles leem muito. Os caras liam Dostoiévski e liam. No outro dia, eu não li, os caras já tinham lido.
Você está brincando?
Lá, com os seus problemas mentais, esquizofrenia. Às vezes os caras leem numa noite, eles pegam um livro e leem, comem aquele livro todinho.
Olha outro dia que conta. Intensidade.
E a gente fazia resenha, e eu queria saber se leu mesmo. Contava detalhe, vê lá na página tal, ó, do segundo capítulo, começa assim. Eu falei, nossa, ele leu mesmo.
Cara, que fenômeno. Entende?
Então aquilo me ofende quando ela diz isso, essa pergunta. Mas só que eu peguei essa pergunta e falei, eu vou trabalhar isso. Aí todas as atividades que teve durante o curso, em todas as disciplinas, eu procurei trabalhar essa biblioteca, esse leitor. E foi o tema do meu TCC, Leitores em Situação de Rua.
Olha que máximo, cara. Eu que trabalhei. Genial essa história.
E falei, não, eu tenho que mostrar para as pessoas que realmente as pessoas leem, as pessoas não sabem disso, né? Então, a gente teve uma disciplina de estatística, para fazer quantitativo. Vamos aproveitar e vamos contabilizar esse leitor da biblioteca?
Uau.
Fizemos lá um trabalho em grupo, fizemos lá. Então a gente foi, eu aproveitei todo o meu aprendizado para tentar enriquecer o acervo, enriquecer a biblioteca. E fui empregando ali. Porque os leitores sempre falavam que eles não eram bem-vindos em muitas bibliotecas. Né?
Posso imaginar.
Hoje nós temos bibliotecas como a Mário de Andrade, Biblioteca de São Paulo, como o Centro Cultural Vergueiro. Já estão acostumados com esse público. Grande parte do público são pessoas que estão...
Que interessante
em situação de rua,
isso,
estão
que
em
genial, que genial.
E tem os computadores, né? Que tem os telecentros, aonde eles podem acessar.
Eu estou tão feliz que eu fiz essa... Que eu fizesse escolha na palestra para Lençóis. Eu lembro que eu perguntei para o ChatGPT, né? Eu falei, foi a única vez que eu usei o ChatGPT na palestra. Eu falei, ChatGPT, me ajuda aqui, vai. Quais são os argumentos em favor da ideia de que uma biblioteca torna uma cidade mais resiliente? Não é? Cara, ele me deu uma dúzia, e era exatamente isso, olha, a pessoa pode se reinventar, ela pode se alfabetizar, ela pode ter a guarida, ela pode encontrar... Cara, e foi isso que eu usei, e é isso que você está confirmando agora, fico super feliz.
Então, essa biblioteca, a gente procurou deixá-la como uma biblioteca pública qualquer. Bem tratada, limpa, muitas madrugadas de final de semana, de feriado, onde todo mundo saía... Os amigos já tinha feito do coral, né? Que eu fui participar do coral, dos cursos que faziam lá dentro. Você não vai sair, não? Hoje eu vou botar o lugar. Meu, tem que limpar a biblioteca. Eu tinha que limpar, tinha que estar limpo. Encerava tudo, deixava tudo
dignidade,
limpinho,
o cara tem que se sentir
esse
um ser humano
merece,
pleno. Claro,
sabe?
Claro.
Então terminava, fechava 9 da noite, aí que eu ia organizar tudo para o outro dia. Eu não ia estar lá, tem voluntário que vai abrir amanhã, então já está tudo bonitinho. Dei baixo nos livros, guardei, limpei tudo, recolhi o lixo.
Cara, que história
maravilhosa.
Não
tinha esse olhar. Mas fazia isso com amor, com uma paixão, com uma devoção muito, muito grande. E a recompensa de tudo isso é esse resultado que chega até hoje, né? Eu termino aqueles 8 meses no memorial do imigrante, aí eu termino o curso... No SENAC, e todo aquele dinheirinho, aquela ajuda de custo que eu venho guardando, né? E tal. Quando eu termino o curso técnico, eu já tinha 1 ano de faculdade paga.
Uau, que massa!
Eu já tinha entrado no site da FESP, essa faculdade que eu vou fazer, é perto do SENAC, consigo ir.
Ah, que legal isso!
Então vou estudar aqui. Aí faço vestibular no final do ano, entro na faculdade, em 2009 eu começo. Termino em 2012, aí me formo em bibliotecário, né? Biblioteconomia e Ciência da Informação. Tive experiência muito boa na FESP também, levando essa biblioteca. Foi tema, né, do meu trabalho lá no curso técnico, foi tema do meu TCC depois na faculdade.
Que
também,
legal.
Principalmente na faculdade. Né? Claro, depois quando vai chegando para o final do curso, da graduação, eu não consigo me dedicar tanto à biblioteca, né? Então,
claro,
no último ano...
demanda demais.
Eu preciso me afastar, até já tenho PCC, estágio obrigatório, né?
Claro.
E eu estava fazendo 2 estágios para poder pagar a faculdade.
Uau!
Então, você imagina, estágio de pelo menos 6 horas, não tinha como fazer, né? Então, me dedicava ao trabalho, os responsáveis deixavam fazer 4 horas, saia correndo para o outro estágio à tarde e ia para a faculdade à noite.
Uau, que saga!
E vinha para o albergue, de lá para o albergue, né? Isso é albergado ainda, que eu...
Ainda
eu
albergado?
Fiquei um bom tempo, ué. Descumpriram todas as regras para me ajudar.
Ah, que bárbaro isso!
Não pode
isso.
Ficar tanto tempo assim.
Caridade
tem limite,
é isso.
Tem que dar, pelo menos hoje não, hoje tem vaga sobrando porque muitos não querem nos albergues. Hoje muitos não querem, né? Tem vaga em curso sobrando, tem vaga para trabalhar lá dentro sobrando que não querem. Porque hoje recebem bolsa, né? Hoje está todo mundo lá dentro recebendo sua bolsa, programas do governo. Né? Todo mundo tem um dinheirinho. Entendeu? Então, às vezes, empregar, você vai até perder a renda, não pode empregar.
Nossa, como é difícil ajudar. Como é difícil, difícil ajudar.
É difícil.
É muito difícil ajudar.
Você ajuda por um lado, é muito complicado.
Olha,
é
que interessante essa...
Que, né, na minha época, muitos estavam ali lutando, muitos idosos, esperando uma aposentadoria difícil para entrar com processo, para comprovar isso, laudos e laudos. A casa ia ajudar nesse sentido, né? A casa oferecia poucas vagas, muita gente precisando trabalhar e tal. Hoje já tem vagas sobrando, as pessoas não querem. Não posso assinar carteira, não posso registrar, senão vou perder a bolsa,
Que coisa
é a garantia
louca.
Que eu tenho, é tudo isso, né?
Mas eu fico pensando, cara, é engraçado porque alguns tipos de trabalho você pode contabilizar, sei lá, quantas pontes você construiu, quantos prédios você construiu.
Sim.
Eu acho que, eu não sei se tem alguma contabilidade em algum lugar, né? Estão contando quantas vidas Sim. você salvou, quantos horizontes você abriu, quantas possibilidades improváveis você conseguiu fazer acontecer.
Eu vi isso, né? Eu pude ajudar muita gente, desde a ajuda mínima, lavar uma roupa, porque amanhã vou para entrevista de emprego e não tenho roupa. Já doei a minha, muitas vezes assim, eu sempre muito espontâneo, muito brincalhão, né? Então eu me lembro de uma vez que estava na biblioteca, entrou um senhor, que ia sempre, a gente batia papo, fazia amizade com os caras, virava amigo mesmo, a gente batia altos papos, eu gostava de saber a história dele, de onde você veio, que é da sua família. E você é curioso, né? Me conta aí, por que você está aqui? Aí a gente criava-se vínculos, né? E isso as pessoas, prendiam as pessoas à biblioteca, a gente queria atraí-las. É isso, eles querem conversar, então vamos lá, né? Fizemos uma rede de amigos, assim, os amigos da biblioteca.
Mas sabe o que a biblioteca tem de vantagem sobre qualquer outra coisa? A gente tinha um jardineiro que era uma figura muito falante, ele era muito antirreligioso.
Sim.
Aí ele começou a me contar a visão dele de religião. Eu falei, olha, você tem que procurar por Spinoza. Eu acho que a tua visão é uma visão spinozista. Né? Procura lá na internet e tal. Aí ele começou e ficou maravilhado com Spinoza. Só o que acontece, você entra no YouTube, se você clicar no lugar errado, você começa a ser sugado. Cara, um mês depois, o cara já estava acreditando em teoria da conspiração, já estava seguindo algum maluco completo. Aí, não tem o que fazer, eu perdi o cara.
Aí a falta que faz um bibliotecário.
A falta que faz um bibliotecário, um lugar não que não tem terraplanismo, entendeu?
Sim, sim. Porque você vê doutores, uns falando, acredite na ciência, e um doutor falando, não, isso aqui você não deve acreditar, nesse ponto não. Mas não é doutor também? Quem que eu acredito?
Isso aí.
Então, se você não tiver, às vezes, um acompanhamento, um intermediário,
isso.
Alguém para, entendeu, para te ajudar.
Um Virgílio no inferno, né? Um Virgílio levando Dante no inferno.
Exatamente, porque todas as redes sociais, a internet é maravilhosa, mas pode ser usada para o bem ou para o mal.
Cara,
e às vezes o uso... maléfico ou maligno rende mais do que...
Claro que é, infelizmente. A tua missão não é uma missão que vai tornar você o Elon Musk, né?
Sim,
não, pelo contrário.
Então,
mas, cara, eu acho que pelo menos o teu coração está muito mais feliz e muito mais leve.
Ah, sim.
Isso se vê, cara, esse sorriso lindo, maravilhoso.
Eu termino a faculdade no último ano, ainda em 2011... A gente sempre atrás de recursos, né?
Sim.
Biblioteca. Nós criamos o projeto Livro do Mês. aí os próprios voluntários, nós chegamos a ter 20 voluntários.
Uau!
Dessas pessoas que a partir da nossa experiência iam visitar a casa, aí não, eu tenho um tempinho, eu posso ajudar aqui.
Olha que legal!
Aí tirava um tempinho e tal. Então nós mesmos todos doavam, ó, 5, 10 reais, e nós comprávamos os livros que às vezes ainda iam ser lançados ainda, está em pré-venda.
Olha!
Esse morador de rua já estava lendo.
Que legal essa história!
Então lançamos primeiro um livro, daqui a pouco a gente podia comprar até 4, 5. Então os livros novos, lançamentos, os grandes títulos, a gente tinha ali já oferecendo para eles, né, para eles lerem. Queríamos vários projetos assim, mas faltava ainda verba, a gente queria mais computadores e tal. Eu falei, aí eu lendo, né, no site, a gente criou um blog da biblioteca, eu pesquisando alguma coisa da Biblioteca Nacional, vi falar do prêmio Viva Leitura, que era um prêmio anual, né, que existia. Tal. Esse prêmio é para dar, é um dinheiro que é dado, né, e livros, é para estimular instituições, em pessoas, empresas e ONGs a investirem na leitura. Eu falei, nossa, difícil, né? Vou inscrever. Você tinha que mandar lá, tinha que, no máximo 500 caracteres, o objetivo, qual é o projeto? Aí eu escrevi, né? O nome do projeto é implantação de uma biblioteca para pessoas em situação de rua. Eu mandei, né? Vou mandar. Falei com o pessoal da casa e ninguém deu muito crédito, não, né? Aí eu estou voltando do Senac ou da faculdade, um dia toca um celularzinho velho que eu tinha. E alguém falando, ó, você é um dos 5 finalistas.
Uau, que máximo, que legal.
Os 5 finalistas, a gente só vai saber o vencedor aqui no Rio de Janeiro.
Ai, ai, ai.
Você vai vir com tudo pago, ficar num hotel aqui no Aterro do
tudo
Flamengo.
Tudo pago, que bom.
Você tem direito a fazer uma visita monitorada na Biblioteca Nacional. A premiação vai ser
um templo.
No Auditório Machado de Assis da Biblioteca
Nacional. Um templo, aquilo é um
aí
templo.
Aí vou eu, ex-mendigo, né?
Pombo, lá vai o pombo.
Viver uns dias, mas viver uns dias de, né?
De glória.
De pombo rei, né? Falei, gente, mas isso ali é sou eu colhendo os frutos, né?
É isso aí, merecidíssimo.
É o universo, a espiritualidade me devolvendo, sabe, aquelas horas, aquelas madrugadas perdidas, aquela balada que eu não fui, aquele show gratuito que a galera foi e eu estava lá dentro faxinando. Organizando, etiquetando revista para poder emprestar.
Tem um trabalho de formiguinha, né, cara? Para as pessoas chegarem e tá tudo pronto.
É um trabalho leve, mas que demanda tempo. Você trabalha a mente, foco, então aquele silêncio, botava uma musiquinha, eu estava ali horas. Então, ganhar aquele prêmio, e eu chego na biblioteca lá naquele dia, tá, o vencedor fomos nós.
Putz, isso é maravilhoso, sem chorar.
Eu recebo o prêmio das mãos da Cássia Kiss e tem essa oportunidade.
Puxa, que bacana.
Estava lá no meio de uma gente estudada, no meio de doutores. E o júri era Inácio de Loyola Brandão.
Nossa, eu conheci o Loyola. Simpaticíssimo. Olha, que legal.
Era um pessoal mais ou menos assim. O Galeno Amorim era o presidente da Biblioteca Nacional na época, né?
Nossa.
E tal, assim, foi para mim ali, foi um baita reconhecimento.
Oscar, é o seu lifetime achievement.
Que a gente faz tudo isso por essa população.
Claro.
E eu acho que poucas vezes eu ouvi um obrigado.
Putz, eu digo, eu posso dizer porque, obrigado.
Porque, assim, claro, a casa trabalha numa correria tão grande, claro. Sabe? E está funcionando bem, maravilha, continue. Sabe, muitas vezes faltou uma palavra de incentivo. Nesses momentos de tristeza que eu estava, tem que recorrer... Ah, fulano não tem tempo para mim. Não... Ah, eu tenho, não sei, vou para lá, vou limpar a biblioteca e vou pensando melhor se eu desisto ou não. Aí limpava, entrava alguém, emendava outro trabalho, eu não tinha tempo de desistir.
Olha, que legal.
Entende? Então eu falei, não é que pensar, não pensei. Vivi momentos difíceis, de dureza, né? Minha faculdade, imagina fazendo faculdade, como estudar, o tempo de estudar, eu tinha que estar na biblioteca. E lá não consegui estudar. E mesmo assim passei com boas notas, fui sempre um bom aluno, me envolvi nos trabalhos da faculdade. Tanto que depois eu sou eleito o melhor ex-aluno da FESP. Logo
você está brincando?
Recebi uma placa para
você. Você é um gigante, cara. Meu Deus do céu.
Bota aberto na internet, então, colegas voltaram.
Tira o Borba Gato lá, põe, tem que pôr uma estrada.
Tem gente que merece, mano. Muita gente.
Cara, mas.
Eu voto Carolina Maria de Jesus, tinha que estar lá. Luiz Gama, tinha mais gente mais importante para estar ali. Mas, assim, então, essa premiação, acho que vem um pouco aquecer o coração, é um reconhecimento por todo esse trabalho, né? E eu termino a faculdade em 2012, em março de 2013 era formatura. Em fevereiro de 2013, o Estado abre, né, vagas para bibliotecário, Secretaria de Educação, abre cria um cargo de analista sociocultural, mas esse profissional tem que ter formação em biblioteconomia. Né? Eram 20 vagas só para a capital, eu não tinha tempo de estudar. Né? Vou me inscrever, vou ver como é que é o processo, né? Como é que cai na prova, e aí vou me preparar numa prova. Uma próxima eu vou entrar mesmo para passar. E passo nessa primeira, meu.
Uau!
Uma cagada aí que já...
Essa do bem, né? Cagada
é,
do bem.
E aí... Mas é claro, estava tudo muito fresco na minha memória, né? Tinha acabado a faculdade. Ah. E aquela experiência com livros, com
literatura. É, um envolvimento de corpo e alma, né, cara?
É, pelo amor de Deus. Assim, com as normas técnicas, com tudo aquilo com certeza me ajudou muito nas questões dissertativas, na hora da prova. E tudo isso me ajudou a passar. Fiquei entre os 20... Aí me torno servidor da educação, estou lá, esse ano completamos 11 anos, né?
Uau, que bárbaro!
Cuidando de biblioteca, orientando os professores no trabalho nas salas de leitura das escolas, né? E durante esses anos, procurando também ajudar o Arsenal com doações de livros.
Eu fico pensando, assim, máquina do tempo, imagina o Lourival naquele momento de desespero, quando você é assaltado e perde tudo, Veja, olha o que. Você acha que você não tem mais horizonte nenhum, que
só
o mundo acabou.
Tinha uma bolsa. Então levaram. Minha sorte foi que eu deixei os documentos em Vitória, pedi para o meu irmão guardar, não trouxe todas, só trouxe a identidade e andava com ela no bolso. O celularzinho velho estava no bolso, né? Mas o resto, as roupas, né? Só fiquei pela peça. Mas aí na rua você vai ganhando, mas são roupas
mas,
já
cara,
usadas.
Mas o que é louco, porque assim, isso é interessante, porque. Esse é o momento que você acha que a vida acabou, que você não tem mais nenhuma perspectiva, que, né, você não sabe nem por onde começar. E aí foi um trabalho de formiguinha, né? Foi um trabalho de formiguinha que de repente você vai construindo.
Foi complicado.
Muito
aí
legal isso.
Eu tinha me comprometido de ligar para minha família quando chegasse aqui. Aí logo depois do assalto eu ligo. Tá tudo bem.
Tá tudo ótimo.
Tá
São
tudo
Paulo,
bem.
Maravilhoso.
É, acabei de chegar, tá bem. Vou alugar um cantinho para ficar. O dinheiro foi embora, foi tudo ali. Ali, momento. Assim, eu já estava, como eu já vim nesse processo que ele ia acabar com a minha vida, então não foi tão desesperador assim. Porque eu já estava nessa loucura, né?
Uau! Você estava no fundo do poço mesmo.
É, mesmo. Assim, eu busquei também me jogar na rua, né? Porque eu vim para São Paulo, eu já venho para... Né? Eu fiz um suicídio social, né, o que eu falo.
Interessante,
social.
É um modo
eu
de ver.
Eu tento apagar o meu histórico, né, recomeçar aqui do zero.
E acaba sendo uma ressurreição, não um suicídio,
sim,
não é verdade?
Sim, é. Eu chego com uma ideia, mas aí o universo, o destino, a espiritualidade me conduz por
boas
outro.
Pessoas, né? E também acho que tem...
Sim.
Cara, tem, a gente tem que dar mérito
sempre,
a você também,
sempre.
Que você já vem com uma... com um drive, com uma sim, visão sim. Que é diferente, de evitar justamente essas perdições, de evitar, de evitar aquilo
sim,
que vai
sim.
Te jogar para baixo.
Já uma consciência de onde o caminho que eu não quero ir, esse atalho eu não
isso.
Posso pegar.
É, né? Porque eu acho que ter muita clareza do que você não quer já é um bom começo. Né?
Ah, com certeza, importantíssimo. Né? E eu já tinha quebrado a cara, né, financeiramente, por ter confiado em pessoas, isso me levou... aquele estado de depressão, né? Então, fazer associações duvidosas ou com pessoas que têm hábitos que eu abomino,
muito
eu não
bem.
Queria
essa
saber.
Higiene. É uma questão de higiene, de estética isso, existencial, né? Uma estética de
mas
vida.
Mas eu devo a muita gente, devo muito a essa casa. Essas entrevistas que eu tenho dado, elas serão muito importantes se reverterem de alguma forma em doação, em trabalho voluntário para essas instituições.
Isso, por favor, isso é um jeito legal da gente começar a pensar em encerrar.
Não é?
Como que pessoas, ou mesmo instituições ou empresas, podem ajudar? Aí, cara, me diz, eu coloco o link, quais são os caminhos?
São duas instituições que eu devo muito, né? Devo ao Arsenal da Esperança,
sim.
Que está ali na Moca, Rua Doutor Almeida Lima, 900.
Ah, vou colocar link.
Tem, é fácil de encontrar nas redes sociais.
Legal,
né?
Vou dar link para tudo.
E tudo, aberta para receber todo tipo de doação. Tudo é muito bem-vindo, são pessoas muito carentes que estão ali. A casa faz um trabalho muito bonito, eu sou prova viva disso.
Sim.
Com muita dificuldade, né? Tem diversos problemas, mas que são os voluntários, são as doações que ajudam a amenizar a vida dessas pessoas, né? E hoje também eu estou envolvido com um projeto que atende pessoas diretamente na rua.
Olha,
que chama o projeto Hakuna Potato, né?
É um projeto.
Pois é, né? Um nome moderno, né? Mas é isso. A gente leva comida, leva roupa, leva calçado.
Ah,
leva,
você vai onde
leva
os caras estão.
Direto embaixo do viaduto.
Como o Milton Nascimento, a gente tem que ir onde o povo está.
Exatamente. Entendi. A gente vai direto. Tem uma Kombi também doada, que uma, pelo menos uma vez por mês enche de coisas em cima, dentro. E a gente junta os voluntários, vai direto lá nos barraquinhos, leva ração para os pets, tudo isso doado.
Que legal.
Projeto Hakuna Potato, um projeto desenvolvido pela Associação Casa das Conchas, né?
Olha que bacana.
Tem uma vertente espiritualista, tem também esse cuidado de estar intercedendo por essas pessoas. Muito, são famílias muito, muito carentes. É, esses mesmo moram nas ruas, né? Aqueles barraquinhos que você vê numa pracinha.
Sim.
Famílias inteiras, com crianças, com bebês. Então aí procura-se depois também levar um atendimento mais especializado.
Eu vou dar link para tudo isso, tá, e vou dar link para você também. Vou dar link para o seu perfil no LinkedIn para as pessoas se acharem facinho.
Ah, sim, no, a gente está muito. Estou muito no Facebook, estou muito no Instagram, lá. Eu gosto muito de poesia, então sempre que eu posto, tenho algumas poesias.
Eu
lá,
vi lá, que máximo isso.
Então,
eu vou te,
aliás,
tem uma história curiosa, eu vou te passar também. A minha avó paterna era professora em Ribeirão Preto e ela decorou 50 e tantos poemas longuíssimos que ela declamava sempre. E esse final de semana o papai estava com a gente, lembrando da mãe que era professora, e ele declamou 3 poemas longos ali para conseguir registração. Eu vou mandar para você. O cara está com 92 anos e é o rei da festa. É, o cara ilumina a festa.
Então, o meu pai está com 84, com alguns problemas de saúde. Hoje, nós filhos, a gente está muito unido, voltado para cuidar do nosso velho, né? Eu venho nesse processo, né, permanente de autoconhecimento, de evolução, que os livros me proporcionaram. Por isso eu falo que os livros salvaram a minha vida. Porque eu poderia ter me perdido ali.
Sim.
Né? Eu acabei de dar entrevista para a CBN, foi
ótimo,
uma
semana, que bom,
no CBN São Paulo, aquele projeto, acho que São Paulo que inspira, né?
Sim.
Então, acharam que a minha história pode inspirar outras.
Não,
outros, né?
Claro que sim, imagina.
E tudo isso eu devo muito, né? Primeiramente aos livros, à leitura, né? Que eu mandei o link dessa entrevista para o diretor lá do Assinado da Esperança, Gianfranco, meu padrinho, e aí falei com ele. Devo muito ao Arsenal, porque o Arsenal salvou a minha vida também. Então,
que é uma contradição, o Arsenal é a última coisa que você pensa que salva vidas, né? No caso, salvou.
Porque eu poderia ter me perdido,
claro,
na rua,
claro,
né? Poderia ter morrido. Ainda no Arsenal eu vivi momentos difíceis também, porque, claro, houve um choque com alguns moradores.
Claro.
Você chega com cultura, você chega direcionando para um caminho e alguns não querem.
Claro.
Então ali dentro eu sofri alguns percalços também. Ainda bem que eu fui conquistando uma rede de apoio entre os próprios moradores, né?
Eu acho que você tocou num ponto que acho que é fundamental, que acho que também é uma tônica da tua história, que é essa questão de você saber construir essa rede, de você saber se conectar, você conseguir criar alianças, você conseguir encontrar quem vai te apoiar. Porque existe gente que pode fazer. Ninguém sozinho a gente não faz milagre, você é prova disso.
Tem uma parte da humanidade ainda que tem um bom coração.
Pois é, cara.
Está disposta a doar, a ajudar. E eu espero que histórias como a minha continuem movendo corações, movendo bolsas, carteiras, se às vezes o que se precisa é dinheiro.
Isso.
Né? Mesmo que as pessoas que podem, que têm condições, ajudem, colaborem.
Claro.
Projeto como Hakuna. Projetos, casas como o Arsenal, não só o Arsenal, são várias, de repente perto de onde você mora,
isso,
tem uma outra, tem outro projeto mesmo.
Uma cartografia,
ajude,
falando em cartografia de novo, tem que mapear.
Exato.
Isso. Tem que
podendo ajudar, ajude, não tem dinheiro, ajude com o trabalho, ajude doando aquilo que muitas vezes para você é descartável,
claro,
né? É lixo, mas pode ter um valor imensurável para outra pessoa, né?
Genial. Lorival, e... você não sabe como eu estou grato de estar aqui com você, cara. Genial. Aliás, que engraçado, essa câmerinha 360, hoje ela deu para trás, fui salvo pelo celular, é. Né? Acho que realmente a gente está quase... Como vai você?
E aí, meu querido? Tudo bom?
E aqui eu consegui... consegui mais um soprinho aqui da 360. Para justamente, cara, te agradecer. Cara, que privilégio ouvir tua história. Esse teu sorriso é maravilhoso. A gente não tinha falado antes, eu preferi guardar justamente essa alegria da descoberta, né, do improviso, da espontaneidade. Isso vai sem cortes, cara. Isso vai sem cortes. Para que não escape nada, um fiozinho dessa tua bondade. Porque
ficou difícil editar, porque não misturamos.
Vou editar, ninguém vai
misturamos
editar.
A trajetória, editar, os assuntos, cara, tanto.
Não, tem que ser assim, tem que ser fácil. O prazer do encontro, o prazer da descoberta. Eu super te agradeço, irmão. Te agradeço de coração.
Eu que agradeço, né? Agradecer também o conselho. A gente está aqui na sede do CRB8, do qual hoje eu também sou conselheiro. Estamos aí procurando ajudar outros colegas, brigando, né, pela biblioteca, sou biblioteca escolar.
Muito bem,
com
muito
mais
legal.
Biblioteca, bibliotecários atuando nas escolas, né, nas bibliotecas escolares, para que seja possibilitado a outros um pouco do que eu tive.
Claro,
né?
Claro.
Chegar aí a um nível
multiplicar,
de conhecimento.
É multiplicar, dá escala isso, né?
Isso, precisa ser possível. Mais valorizada o profissional bibliotecário e a biblioteca, né? Temos muitas no estado, mas ainda um pouco distante da população.
Cara, você, para muita gente, isso que eu acho que é uma das coisas mais legais, você redefiniu o horizonte do possível. É isso, né? De repente você abriu... horizontes que eram inimagináveis, tanto de pensamento, quanto de existência, quanto de esperança. Cara, e isso não tem preço.
Obrigado.
Valeu, vou fechar aqui. Adorei. Cara, que delícia de conversa, cara, que
e
coisa
foi
mais
rápido
boa.
Até, olha, falamos tanto.
Né? Cara, adorei.